Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando novamente na varanda. Por que que eu estou gravando na varanda de um apartamento no meio de São Paulo, sujeito a todo tipo de ruído, cachorro, carteiro, até porque, esses dias eu estou com hóspedes em casa e isso limita muito, né, o espaço e a oportunidade que eu tenho para gravar o Radinho da maneira normal. Na verdade, eu quase não gravo o Radinho hoje, em homenagem, para fazer aqui alguns minutos de silêncio, em homenagem à catástrofe de ontem em Paris, Notre Dame, uma absoluta pérola, uma joia, né, da civilização. Eu estive lá muito recentemente, estive lá no carnaval, então essa pegou de mau jeito, doeu. Eu fiquei ontem realmente muito chateado durante um bom tempo. Mas vamos lá, eu nem vou tocar muito no assunto, vamos tentar passar por cima e torcer para que eles consigam reconstruir da melhor maneira possível aquilo que, puxa, era praticamente a identidade nacional, fazia parte da identidade de tanta gente. Aqui tem vários artigos interessantes. Vamos lá, já que eu acordei agora há pouco, né, vamos lá, um artigo que acho que para nerds e geeks em geral ele é especialmente útil, que tem a ver com mitos relativos a sono. Esses mitos estão fazendo com que você e muita gente, você provavelmente não, você é uma pessoa bem informada, né, com hábitos saudáveis, mas eu já vi muito nerd, muito geek, que acha que dormir é uma besteira, que ele consegue se virar dormindo 3, 4, 5 horas por noite. Bom, a questão, sim, você provavelmente consegue, mas o custo disso é bastante alto. Então, o primeiro mito aqui é que a história é que menos de 5 horas de sono por dia sai caro, né? Isso vai te trazer problemas cardiovasculares, ele vai te trazer uma série de problemas de saúde, tua expectativa de vida vai cair drasticamente. A dica é dormir de 7 a 8 horas. Outro mito é que tomar um golinho de álcool ajuda você a dormir melhor. Não, na verdade ajuda você a adormecer mais rápido, mas o sono que você tem na sequência é um sono ruim, não vai ser um sono que te, de alguma maneira, restaura. A história de assistir TV na cama também não é uma boa, ainda mais se quando você liga a TV está passando, né, uma Catedral em Chamas ou Game of Thrones, você, né, não vai ter um sono tranquilo depois disso. Outra dica é que se você tiver com dificuldades para dormir, o melhor é levantar e tentar fazer alguma coisa do que ficar na cama fritando, que aliás foi o que eu fiz ontem, não funcionou. E outra que é aquela que você colocar o botão de soneca no alarme, né, tocou o alarme, você tenta dormir mais um pouquinho, é melhor levantar de uma vez, porque se você tentar dormir de novo, esse sono vai ser curto, ruim e vai te deixar bagunçado o resto do dia. Eu acabei praticamente lendo aqui o artigo inteiro, mas acho que é um tema que merece atenção. Eu mesmo já caí nessa armadilha, aquela coisa de quando a gente é novinho, de achar que a gente é invulnerável, né, ao que qualquer descoberta da ciência só se aplica para os trouxas e não para você, né, que só para... deve ter alguma coisa na cabeça da gente nessa faixa aí etária que torna a gente particularmente suscetível a esse tipo de tolice. Mas vamos lá. Falando em tolices, isso é bastante interessante. O Congresso americano, eu já tenho comentado aqui das iniciativas na Europa que estão tentando de alguma maneira regulamentar alguns aspectos da tecnologia. Por exemplo, regulamentar o uso dos nossos dados, regulamentar esses gigantes como Facebook e Google. Acontece que agora nos Estados Unidos tem um movimento no Congresso para tentar passar ali um projeto para tentar regulamentar a inteligência artificial. Veja que interessante, mesmo nos Estados Unidos o Congresso está preocupado. Amanhã eu vou ter que fazer acho que uma ou duas palestras bastante, para mim você, bastante estimulantes tal, e justa a primeira coisa que eu vou falar, gente, olha, mudou, não dá mais para ser um bobo da corte aqui, de achar que tecnologia vai mudar o mundo. Mesmo nos Estados Unidos, a consciência com relação ao perigo do que está acontecendo é bastante grande. Tem um outro artigo muito que me surpreendeu, que na verdade a cidade de São Francisco está tentando passar uma lei para banir o uso de reconhecimento facial na cidade inteira. E quem está reclamando? A polícia. A polícia falou, veja bem, muita calma nessa hora, e o artigo mostra outras iniciativas dessa da sociedade civil americana de se proteger do abuso das câmeras e do reconhecimento facial, sendo de alguma maneira como hei de dizer, né, enfrentadas pela resistência da polícia. Então veja bem, sociedade civil cada vez mais colocando pressão contra os abusos da tecnologia. Um artigo que é bastante intrigante, aparentemente a Cisco, o Cisco é uma fabricante de equipamentos de rede, está fazendo testes de 5G com vacas. Portanto, você vai ver vacas 5G. Por que vaca vai falar no telefone? Não, é que uma das promessas do 5G é que ele favorece, facilita a interconexão entre o que a gente chamaria da internet das coisas. Sensores, pequenos aparelhos, né, internet, robozinhos, etc. e tal, eles conversariam melhor entre si através do 5G. E nesse caso, a vaca equipada com 5G, ela teria uma interação mais rápida com o robô que faz a ordenha. E provavelmente sensores, né, do quanto a vaca solta pum. Eu não estou brincando, agora do pum eu não tenho certeza. Tá bom? Então já mencionei aqui do Congresso. Tem um artigo bastante interessante aqui. Eu não conhecia muitos detalhes, mas eu sempre admirei muito a postura do Bill Gates, que, né, que dedicou uma boa parte da fortuna dele à filantropia, e a Fundação Melinda Gates. E aí tem uma entrevista com a Melinda Gates no New York Times. E algumas coisas eu não sabia. O Bill Gates dedicou 50 bilhões de dólares. Vou repetir, 50 bilhões de dólares para a filantropia. De novo, vou repetir, 50 bilhões de dólares para a filantropia. E eles estão o quê? Atuando na África, eles estão atuando na Ásia, tentando combater a malária. Cara, os caras estão atuando em várias frentes. Mas uma das coisas que eu gostei aqui da conversa com a Melinda Gates, que ela fala o seguinte: porra, meu, volta e meia vem cara aqui para mim dizendo que ele quer resolver, sei lá, alguma coisa com um aplicativo que rastreia onde está o teu cachorro. Ele fala: meu, para com isso, tem gente morrendo no mundo. O mundo não precisa de mais um aplicativo para rastrear cachorro, vamos tentar salvar vidas. Eu achei bastante curioso. De novo, sobre o tema de inteligência artificial e uso público da tecnologia, um artigo bastante interessante que em Nova York criou ali uma força-tarefa para monitorar como a cidade está usando a tecnologia, né, para tomar decisões, etc. e tal, mas tá dando tudo meio errado. Né? A força-tarefa não está funcionando direito, eles não conseguiram identificar ainda o que está sendo usado aonde. Então, é bonito falar, né? Só que fazer isso acontecer não é tão simples assim. E está aqui uma pista que essa história da Smart Cities não é tão facilmente executável. Para quem se interessa pelo tema, eu gosto muito do tema cidades, está aqui uma história interessante. O que mais que tem aqui? Um dos temas recorrentes aqui no Radinho também são esses impactos imprevistos do aquecimento global. Como o mundo é complexo, eu tenho falado bastante aqui sobre teoria do caos, sobre complexidade, alguns desses efeitos não são lineares, eles são realmente complexos. E um desses efeitos complexos é sobre os oceanos. Acontece que o clima da Terra, ele em boa parte é regulado por correntes oceânicas. Por exemplo, o El Niño, no Pacífico, ele faz com que o El Niño, que El Niño é um fenômeno climático muito ligado a correntes marítimas, se o El Niño piora ou melhora, isso provoca secas, chuvas, é um desastre completo. Pois bem, eles estão usando simulações aqui bastante sofisticadas para mostrar que o degelo do Ártico pode provocar ali, aí tem uma distorção local, aí o negócio já fica meio complicado. Mas a grande questão é, o degelo do Ártico significa um monte de água doce, a água doce perturba a ascensão ou a descida da água fria e quente, bom, aquela confusão toda, você imagina a confusão que deve ser o movimento das águas nos oceanos, e isso certamente vai trazer, em todas as simulações, trouxe perturbações climáticas razoáveis. As coisas são complexas, lamento informar. E aí, só para tangibilizar como isso não é um problema meramente acadêmico, tem um artigo bastante interessante que a AT&T é uma companhia de telefonia nos Estados Unidos, uma das mais antigas, gigante. Ela está usando supercomputadores, aqueles computadores de petaflops, aquela coisa brutal, para o quê? Para calcular cenários de impacto do aquecimento global. Por que ela está interessada nisso? Porque ela já está gastando, acho que nos últimos 3 anos ela gastou 800 milhões de dólares em reparos e consertos devido a desastres naturais, certo? Então ela está tentando se preparar para ver aonde ela vai ser mais impactada. Podem ser torres de celular que caem, podem ser cabos de internet que são rompidos, né? Então veja bem, a AT&T, uma companhia, já está se preparando, porque convenhamos, os últimos 4 anos foram os últimos anos mais quentes da Terra, foram justamente os últimos anos, né, que a gente tem registro. Então vejamos que a questão não é exatamente abstrata, né? O que mais que a gente tem de interessante aqui? Eu achei essa história bastante curiosa. Eu trabalho agora no centro da cidade, e se tem uma coisa que é meio desconcertante, é ver aqueles prédios cheios de pichação. Você pode chamar de grafite, mas naquele patamar para mim é pichação. Grafite ainda acho quando tem alguma pretensão artística, decorativa, mas ali é realmente uma tomada de território, né? E aí o que acontece? Em Virgínia, nos Estados Unidos, uma casinha histórica do ponto de vista da história da escravidão nos Estados Unidos, ela amanheceu pichada, com suásticas, tá? Mas aí eles viram que além de suásticas e coisas racistas e nazistas, tinha peito, pinto, tinha umas coisas meio de moleque. Talvez isso não seja exatamente a Ku Klux Klan, não sejam exatamente os eleitores do Trump. Foram ver uns garotos. O que que faz com esses garotos? A pena para esses garotos, é uma pena que funcionou, foi obrigar esses caras a lerem 30 e tantos livros ao longo de 3 anos e fazer resumo e apresentar trabalho. E a juíza deu uma lista de livros justamente sobre a história, sobre racismo, etc. e tal. E parece que isso modificou as crianças. Veja bem, a juíza mesmo está emocionada com o efeito que isso teve. Ela não podia imaginar que uma pena dessa, tão original, né, você obrigar as crianças a lerem, pudesse ter um efeito interessante. Falando em efeito, eu acabei de ver aqui um outro artigo que eu separei, tem a ver com não é tão novidade assim, mas por que que aquele Boeing 737 Max 8, seja lá o que for, caiu? É um vídeo que vale a pena assistir. É um vídeo em que o que acontece é que, na verdade, o maior concorrente da Boeing é a Airbus. A Airbus tinha lançado um modelo de avião que era mais econômico na verdade, esse novo modelo era tão parecido com o anterior que eu nem precisava de treinamento. Os pilotos praticamente podiam, com pouquíssimo treinamento, pilotar o mesmo avião como se fosse o modelo anterior. Isso foi um sucesso, a Boeing ficou apavorada e ela começou a ver o que ela poderia fazer, né, para concorrer com isso, e ela pegou o modelo dela mais popular, que é o 737, e resolveu também trocar o motor, né? No caso da Airbus, eles tinham trocado o motor, eles trocaram o motor. Só que como o Boeing, ele é mais baixinho, ele é mais rente ao chão, para trocar o motor e colocar um motor que é maior, eles tiveram que inclusive subir um pouco o motor. No que subiu um pouco o motor, isso muda a maneira como a aeronave se comporta. Então, para um piloto que vai lá decolar, ela se comporta de um jeito diferente. Mas por uma razão de concorrência, a Boeing falou, não, é a mesma coisa, e os pilotos praticamente não tiveram treinamento nenhum, o treinamento foi num iPad, né? E nenhum dos treinamentos mencionava, surpresinha, ovo Kinder, que a Boeing, para minimizar as diferenças, tinha criado um software justamente para servir de, né, de contrapeso, para tentar consertar essa diferença, né? A diferença é que esse avião, se você tentar decolar de uma maneira muito brusca, ele pode perder sustentação e cair. Então, para disfarçar isso, os caras colocaram um software, e foi esse software que provavelmente derrubou 2 aviões, matando, sei lá, 300 pessoas praticamente. Então, é uma soma de fatores, não é só o software, tem também a questão de como isso foi comunicado, a concorrência apressada, etc. e tal. Então, pronto, tem um pouco mais de história sobre essa questão. Falando em mitos, um artigo interessante, que são mitos relacionados à física quântica. Eu até mandei isso para algumas pessoas que eu conheço. Eu mencionei isso ontem. Ah, mas esse daqui eu já mencionei. Peraí, esse daqui eu já falei ontem. Não vou falar de novo, tá bom? Tá bom, ok. Se eu, por acaso, eu não falei ontem, vocês me corrijam, eu devo estar ficando louco. Mas eu acho que eu marquei algumas coisas a mais para comentar com vocês. Ah, tá bom. Então, duas coisas aqui, vai. Vamos lá. Ah, existe uma. Ah, eu não sei como é que isso é em português, eu só tinha visto isso em inglês, ainda mais porque eu não conheci ninguém que tivesse esse problema. Acho que a síndrome do intestino irritável, ou síndrome das vísceras irritáveis, tem gente que tem um problema severo, intestinal, que é se a pessoa ficar um pouco nervosa, se acontecer qualquer coisa, a pessoa tem piriri. Ou seja, a vida é um inferno. E aqui tem um artigo dizendo que muitas dessas pessoas melhoraram com conversa, com terapia pelo telefone, inclusive. Eu achei isso bastante desconcertante, onde você piriri melhorar com conversa. Mas isso é para mostrar a ligação entre a nossa, né, nosso estado emocional, e o funcionamento do corpo, né? E aí acontece que essa conversa, esse tratamento, pode inclusive ser ministrado por um chatbot ou por um chat via web. Eu falei, ué, olha só, né? E as pessoas parece que em grande parte melhoraram. Então, se você tiver esse piriri nervoso, dê uma olhada aqui. E isso me chama a atenção para um assunto que eu esqueci de comentar. É um podcast novo. Vocês não devem lembrar, mas existe um site para quem fotografa chamado Flickr. Ele é antigo, muita gente não conhece. Eu, por acaso, conheci as fundadoras, porque eu trabalhava no Yahoo, e a Yahoo comprou o Flickr, a Caterina Fake, a Heather, tá bom. E a Caterina Fake lançou um podcast recentemente que pergunta assim: isso deve existir? O que já é, por si só, um sinal dos tempos, né? Alguém da tecnologia que se questionando se alguma coisa nova de tecnologia deve existir. Pois bem, ela faz um programete sobre um aplicativo que tenta prestar assistência psicológica. Obviamente, fiquei de cabelo em pé. Eu também me perguntei se, né, como é que se substitui a interação com uma pessoa por alguma coisa que pode ser, inclusive, um robô, pode ser remota, seja lá o que for. Mas eu vou confessar que eu não consegui ouvir o podcast, porque o podcast está chato, o formato dele está chato. Então, caso vocês tenham um interesse maior do que o meu no assunto, ou tenham uma resistência menor que a minha a podcasts chatos, se bem que eu não sou referência para nada, certo? Porque esse deve ser o podcast mais estranho e bizarro ever, mas vamos lá, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. O que mais? Só para encerrar, eu tenho que realmente. O meu tempo hoje aqui para o Radinho é um pouco limitado. Um artigo bastante inusitado, parece uma ficção, dava um belíssimo filme, ou pelo menos uma minissérie, de um personagem que fez com que a Califórnia fosse um domínio argentino durante 6 dias. Né? Como assim, Califórnia, Argentina, 6 dias? Vamos lá, século XIX. Em século XIX, isso, começo do século XIX, a história começa com um personagem chamado Bouchard. É um francês, esse francês se engaja politicamente, é uma época de grandes revoluções no mundo inteiro, etc. E tal, e aí ele se resolve vir para a Argentina, ele vem para a América Latina, e ele se envolve, ele é um marinheiro, né, um cara do mar, ele se envolve na luta de independência contra a Espanha. E aí ele vira um personagem de filme, praticamente um bucaneiro, um corsário, ele ganha inúmeras batalhas, vai para cá, vai para lá, mata, engravida. Cara, a história é sensacional, leiam, tá em espanhol. Mas o mais engraçado é que numa dessas, o cara tava lá com o barco dele, ele passou pelo Estreito de Magalhães, o cara é completamente maluco. E esse aventureiro, um determinado momento, ele tá no norte, ali um pouco acima do México, e ele resolve atacar Monterrey. Monterrey hoje é Califórnia. Ele consegue atacar Monterrey, ele consegue desembarcar e plantar a bandeira argentina em Monterrey, que hoje é Califórnia, e ele fica ali por 6 dias. É lógico, depois eles escorraçam o cara de lá, o cara vai morrer em outro incidente maluco, mas vejam bem, que houve gente já com vidas um pouco mais movimentadas, aventureiras, né, e cinematográficas do que a nossa jamais será. Então veja aí o cara que tornou a Califórnia a Argentina por quase uma semana. Mais alguma coisa para comentar? Raríssimos, eu acho que é isso. Amanhã espero estar. Amanhã eu tenho que acordar muito cedo, vou para Curitiba, mas talvez eu consiga gravar o radinho do aeroporto de Congonhas. Um grande abraço, só para comentar, hoje é terça-feira, Que dia é hoje? 16 de abril de 2019. Radinho está no Spotify, Radinho está no Google Podcasts, Radinho está no SoundCloud, Radinho está no iTunes. Estamos praticamente em toda parte para 99% das pessoas continuarem não ouvindo. Um grande abraço e até amanhã.